Aleluia, graças a Deus, né? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Vamos ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã. Porque como nosso Deus é grande, Ele tem grandes coisas para nós esta manhã, né? Então esteja atento aí, tudo que Deus vai fazer neste dia para a glória dEle, né? Irmãos, gostaria de ler o trecho, né, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 4. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, diz assim o Senhor. Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe e os evangelizava a respeito do reino de Deus e de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviou-lhe Pedro e João, os quais, descendo lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, me respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos agora, então, buscar o Senhor. Vamos buscar a unção de Deus, a revelação de Deus para esta palavra que nós acabamos de ler agora, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu sabes que nós carecemos de Ti, que nós, Senhor, necessitamos do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, Senhor. Tu sabes, Deus, que se o Senhor não falar, em vão, Senhor da glória, Pai, os meus lábios se moverão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, lava sub, alaba cheia, serebicando balaste. Ô Deus, revela-te a nós, lixa, miritra, mi prístera, me holderite, serebanani, tremilonderele, miriclama, deixere, mile, miriclanda, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal revela-te a nós, lixa la manaia serebicondololo biribiricheia sandalalalalabalalabalabaixo. Ó Deus, sopra do teu sopro maravilhoso, Senhor, edifica-nos, cura-nos, Deus, liberta-nos, Deus, com o poder da tua palavra, Senhor. Tu és Deus para revelar isto, para falar isto, para fazer isto, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, Filho de Deus, lixa la manaia serebicondololo biribiricheia sandalalalabalabaixo. Me usa agora pela tua misericórdia, Senhor da glória, Pai, conforme estava dito no Salmo que nós lemos, Salmo 130, Senhor, na abertura deste culto, Senhor. Tu és Deus misericordioso, Senhor da glória. Então tem misericórdia de nós. E fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, a minha mente, o meu coração agora. Senhor, fala os meus ouvidos. Oh Deus exaltado, Senhor, glorifico o teu santo nome agora, Senhor, através desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga onde você está. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Somos gratos a Deus. Aleluia. Irmãos, vemos nesta palavra aqui que nós acabamos de ler uma passagem interessante, porque a igreja estava crescendo, né? A igreja de Cristo estava evoluindo, a igreja de Cristo estava, né, recebendo ali sabedoria, recebendo poder do céu, recebendo o poder que vem do alto, né? E conforme disse o Senhor Jesus, né, quando foi elevado aos céus, orientando os seus discípulos, né, para que permaneçam ali em Jerusalém, permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e ali já havia acontecido o dia de Pentecostes, e ali, né, o poder de Deus já estava se manifestando através dos dons espirituais na igreja de Cristo, né? Nós temos que compreender e entender, irmãos amados, conforme Pedro disse numa das suas pregações, né, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, né, que deveria haver um arrependimento para que, né, em nome de Jesus, as pessoas recebessem o perdão para os seus pecados e recebessem o dom do Espírito Santo. Recebessem o Espírito Santo. É necessário que cada cristão, cada pessoa, né, que aceita Cristo e tem uma vida regenerada pelo poder de Deus, né, receba o Espírito Santo. Né? E conforme nós já ministramos algumas vezes, como o Espírito Santo, o próprio nome diz, é santo, ele habita num lugar santo. Ele santifica o templo, ele santifica as nossas vidas, para que ele possa habitar em nós através, né, da obra renovadora, né, religadora de Cristo, que Cristo fez ali na cruz, nos religando a Deus. E nós, como homens, devemos estar cientes, né, de que é necessário que esse templo permaneça limpo para que o Espírito Santo de Deus se manifeste, né? Você nunca se esqueça disso. Que o Espírito Santo de Deus habitará em você quando você se separar para Deus para que isso aconteça, né? Nós vemos aqui um momento interessante da igreja, porque Estevão havia acabado de ser morto, apedrejado, por causa do testemunho de Jesus, por causa da pregação da palavra de Jesus. Daí a Bíblia diz que Saulo de Tarso, né, Paulo, que ainda não havia se convertido, estava ali, né, segurando as vestes de Estevão, ou seja, Paulo estava ali consentindo que aquilo tudo acontecesse, né, achando que estava praticando uma grande obra. E logo após isso, Deus enviou ali Filipe juntamente com Estevão, eram diáconos na igreja, serviam a Deus, né, em tudo aquilo que era lhes incumbido de fazer na igreja, mas eram homens cheios do Espírito Santo, conforme diz a palavra. Né? A Bíblia diz que um dos requisitos para a pessoa ser um diácono é que ele seja cheio do Espírito Santo. E nós não podemos perder de vista isso. Você que é uma pessoa que trabalha para Deus, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Compreenda isso, é a palavra de Deus que diz, além dos requisitos, né, que Deus deixou através do apóstolo Paulo ali no livro de 1 Timóteo para presbíteros, para pastores, né, Paulo também falou a respeito das características necessárias para que a pessoa seja um diácono, né. A Bíblia diz que quando os diáconos foram escolhidos, Né? Um dos requisitos é que fossem homens cheios do Espírito Santo de Deus. E esta situação, esse quesito, ele deve ser alvo de qualquer obreiro na casa do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Né? E ser cheio, irmão, significa que nós transbordamos, né? Que nós estamos ali, né? No limite, né? No limite da unção de Deus para as nossas vidas naquele momento. Porque, né? Creia que as coisas são de Deus, são progressivas na nossa vida, né? E todas as vezes que nós, né? Renovamos os nossos votos a Deus, somos fiéis ao Senhor, demonstramos o nosso amor a Deus, buscamos ter a mente de Cristo, cada vez mais o Senhor vai nos enchendo com o seu Espírito Santo. Lembra daquela passagem, né, que foi ministrada esses dias atrás aí, num de quinta-feira, e também falamos, creio que domingo passado, a respeito da visão de Ezequiel entrando num rio, né? Existe tempo para tudo, né? A unção de Deus na sua vida, ela pode estar no seu tornozelo, no seu joelho, nos seus lombos, ou pode estar te preenchendo completamente para que você seja levado pelo poder de Deus. Existem etapas, fases da nossa vida. O importante é que você não impeça com que as coisas são de Deus aconteçam em ti, que muitas pessoas estão satisfeitas com as águas batendo nos tornozelos, né? E não é isso que Deus deseja para a sua igreja, para o seu povo. Não é isso que Deus deseja para os seus obreiros, principalmente para aqueles que servem a Deus, porque aqueles que servem a Deus devem servir o Senhor com grande poder, conforme disse esta palavra, né? A Bíblia diz que Filipe estava ali ministrando a palavra de Deus ali em Samaria, e a Bíblia diz que os homens ali, as pessoas de Samaria, estavam recebendo a palavra, né? Estavam vendo sinais também, né? Os sinais que ali Filipe praticava naquela cidade, né? A Bíblia diz que ele expelia espíritos demoníacos, curava muitos paralíticos e coxos, né? E ministrava a palavra de Deus com grande autoridade, grande poder, né? Então, irmãos, precisamos sim desejar isso para as nossas vidas. A obra de Deus, ela não é feita só pelo pastor. Você vê aí, os apóstolos estavam distantes de Estevão e Filipe, né? Os apóstolos estavam ali em Jerusalém, Filipe estava em Samaria, né? Ministrando ali o poder de Deus, a palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que quando os apóstolos ouviram ali que o povo de Samaria, os samaritanos, né, estavam recebendo a palavra de Deus, mandaram para lá, né, Pedro e João, né, para vocês verem, irmãos, que a palavra de Deus, ela deve ser pregada por todos nós. A palavra de Deus deve ser pregada, né, por você, né, não importa se você é um pastor ou não, como não importava para Filipe, né, ser um diácono naquele momento, muito pelo contrário, Deus o estava usando com grande autoridade e poder ali, né, pregando a palavra e curando os enfermos e expelindo o demônio. Você ouviu de novo tudo isso? Isso te faz lembrar alguma coisa que você já ouviu esses tempos atrás aí? Né? Eu creio que sim, porque, né, a igreja de Deus, ela é isso que nós estamos vendo aqui. Poder puro de Deus, unção do Espírito Santo de Deus, para que vidas sejam impactadas, sejam libertas, sejam tratadas pelo Senhor, para que haja ali conversão, para que haja salvação, que é o grande objetivo de Deus para a sua igreja, né? A igreja de Cristo é a igreja eleita, é a igreja que vai receber ali o noivo, que vai ser salva. E nós, se formos igreja, nós seremos esses, salvos por Cristo, né? Vemos aqui, irmãos, também, né, que Filipe fazia esses sinais e muitas pessoas ali estavam vendo e acompanhando, e era algo muito novo aquilo, né? E as pessoas se extasiavam com aquilo, vendo aquilo, e a Bíblia diz que tinha um homem ali em Samaria chamado Simão. E esse homem era um mágico, né? Ele praticava magia, hein? A Bíblia diz que ele enganava muitas pessoas ali, né? com as suas atitudes, né? Ilusionistas e provavelmente também com as suas atitudes de feitiçaria, provavelmente. E a Bíblia diz que ele enganava e era um homem respeitado. Ele se exaltava, ele queria ter ali a exaltação, e a Bíblia diz que ele se exaltava e ele era reconhecido por isso. E ao mesmo tempo que isso acontecia, a Bíblia diz que esse homem ouviu a pregação de Filipe. E a Bíblia diz que esse homem se converteu ao Senhor, conforme diz a palavra, né? Conforme diz a palavra, né? Esse homem, né, aderiram a ele porque havia muitos iludiram com mágicas, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e no nome de Jesus iam sendo batizados. Assim, homens e mulheres, o próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado conforme diz a palavra, né? Então, Simão, esse mágico, esse homem que enganava, esse homem, né, que ali fazia sinais e maravilhas que, né, iludiam e enganavam o povo, se entregou ao Senhor, se entregou a Jesus. E a Bíblia diz que ele acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres que praticava. Eu creio, irmãos, que fazer discípulos, né, todos nós um dia fomos discípulos, né? O dia que eu me converti, eu me tornei um discípulo, né? Eu espero que no dia que você tenha se convertido, você também tenha se tornado um discípulo. Mas no dia que eu me converti, eu me tornei um discípulo. Primeiro um discípulo de Cristo e um discípulo também do meu pastor, que, né, demonstrava ali Deus, que exalava Deus, que mostrava o poder de Deus, né, e que eu acompanhava, né, e aprendia. Eu acompanhava e aprendia tanto, né, o entendimento da palavra, como vendo ali o poder de Deus se manifestando, né, com curas, né, expulsão de demônios e outros sinais maravilhosos, né? Então eu me tornei um discípulo, tanto do meu pastor quanto de Cristo, né? Porque eu reconhecia no meu pastor um homem de Deus. Eu reconhecia no meu pastor uma pessoa que dava testemunho de Deus e eu via os sinais. Eu via os sinais e é como acontecia aqui, eu penso, né, com Simão, porque Simão acompanhava Filipe e via esses sinais. Isso acrescentava provavelmente a fé, isso acrescentava provavelmente ali entendimento, conforme aconteceu com a minha vida, né? Eu fui aprendendo, vendo o poder de Deus se manifestar. E eu creio, irmãos, que a igreja precisa disso. A igreja precisa, sim, a igreja precisa ser discípulo. As pessoas precisam ser discípulos, né? As pessoas precisam aprender a olhar para aquilo que é de Deus e desejar aprender daquilo para que um dia eles possam se tornar ali pessoas que vão gerar discípulos, pessoas que vão gerar outras pessoas que vão aprender com você, que vão observar você, que vão entender a Cristo por causa das suas palavras, que vão entender a Cristo por causa dos sinais que você está praticando e da forma como você pratica esses sinais, que vão, né, aprender com você, que vão aprender contigo, né, como ser um bom servo, como ser uma boa pessoa, como ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, como ser uma pessoa que zela pelas coisas que são de Deus. Quantas virtudes, né, irmão? Só virtudes, né? As pessoas deveriam, né, ser nossos discípulos, deveriam ser seus discípulos, observando as tuas virtudes, né, os teus ensinos, os sinais de Deus que procedem da sua vida, os sinais de Deus que vêm de ti, né? Isso faz com que as pessoas queiram se agregar, queiram participar, com que as pessoas queiram um dia, né, serem usadas por Deus desta mesma forma. Infelizmente, irmãos, a preguiça, a mentira, a falta de fé, né, a podridão, né, a frieza espiritual hoje em dia são os sinais que as pessoas têm visto. As pessoas começam a observar bem e começam a ver os sinais negativos, ao invés de verem as virtudes de uma grande conversão, de uma conversão de um homem, de uma mulher de Deus, que deveriam estar gerando discípulos, que deveriam estar gerando pessoas que vão agir da mesma forma, né, e que vão ser usadas por Deus com o mesmo ou com muito mais poder ainda, que cada um tem um chamado, né? Cada um tem um desígnio de Deus, cada um tem algo planejado de Deus para suas vidas, e esse algo não é pequeno, é forte demais, como é a unção do Espírito e como é o derramar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É algo que é menosprezado hoje, tanto, tão menosprezado, porque as pessoas acham que não é importante. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em servirem a Deus. As pessoas estão interessadas no seu bem-estar, as pessoas estão interessadas em estarem ali, né, sendo supridas de forma tremenda por Deus, que não lhes falta nada, e que, né, tem os seus momentos de lazer, seus momentos de descanso, né, e esses momentos são momentos assim, quase que, né, totais, né? Sobra pouco tempo para Deus, sobra pouco tempo para buscar o Senhor, sobra pouco tempo, né, para as pessoas fazerem discípulos, sobra pouco tempo para as pessoas, né, serem vistas, né, serem vistas para que aquilo que as pessoas veem, né, nas outras pessoas sejam algo agradável, seja algo que as pessoas desejam ter e desejam que faça parte da sua vida. Infelizmente, irmãos, a realidade é dura, né? A realidade é dura, mas essa é a realidade. E você que está me ouvindo hoje, e você que está me ouvindo agora, sabe, né? Você é esse, né, que tem que aprender. E você é esse que tem que ensinar. Você é esse que, através da sua vida, muitas pessoas, né, venham a reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Por conta do desígnio que Deus estabeleceu sobre a sua vida, por conta da unção do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, por conta daquilo que você é na sua vida pessoal, né? Do testemunho que você dá de Deus e Cristo nas suas atitudes, nas suas palavras, né? Na sua busca, né? no seu desejo de estar na presença do Senhor, né? Já falei algumas vezes, né? Quando eu me converti, eu tinha um anseio muito grande de conhecer a palavra, porque eu sabia, né, que para eu conhecer Deus, eu precisaria conhecer a palavra. E eu lembro que eu morava assim num sobrado em São Paulo, e eu ficava até 1 da manhã, 2 da manhã, lendo a Bíblia na cozinha. Minha esposa, meus filhos, né, iam dormir e eu ficava ali na cozinha, que tinha uma luz assim mais, mais forte e mais próximo da mesa. E eu ficava lendo a palavra do Senhor e buscando a compreensão da palavra, né? Buscando o entendimento da palavra, porque esse era o meu anseio, essa era uma necessidade que eu tinha. Logo novo de conversão, irmãos, eu não era uma pessoa, né, que tinha assim grandes perspectivas, né, de servir a Deus, né, naquele momento, naquele instante, mas eu desejava aquilo, buscava aquilo, algo que estava dentro de mim, eu creio que já era o Espírito Santo de Deus me falando e me impulsionando, me conduzindo para que aquilo acontecesse, que Deus desejava me usar. E Ele sabe, e Ele sabia que era necessário conhecimento. Não conhecimento, conforme nós ministramos, de escribas, conhecimento, né, um conhecimento vivo, um conhecimento, né, do coração de Deus, um conhecimento daquilo que Deus sempre desejou ofertar e oferecer à sua igreja, ao seu povo, né? Então, meu querido e minha querida, se prepare, sabe? Você pode se preparar, se prepare, você pode dedicar-se em um tempo de busca, do Espírito Santo. Você pode sim dedicar um tempo de busca da unção do Espírito Santo. Você pode sim dedicar um tempo de busca do conhecimento da palavra. E olha, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, tudo que você pode fazer, você tem obrigação de fazer. O que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. E Ele te impulsiona, Ele te dirige, Ele te orienta. E Ele quer que você faça a sua parte. Ele quer que você faça aquilo que você deve fazer. O teu esforço não é em vão. Conforme disse a palavra do Senhor, que o nosso esforço jamais será em vão. Antes virá a recompensa de Deus para tudo aquilo que nós fazemos, né? Para tudo aquilo que nós praticamos em relação a Deus. Deus dará recompensa a você, Deus dará a sua presença, a sua unção, Deus dará o seu conhecimento. Olha que coisas grandes, coisas que nenhum homem pode pagar. Você pode ter milhões e milhões e milhões e milhões na sua conta corrente, você não vai poder pagar isso que nós estamos falando, a unção do Espírito, o conhecimento de Deus, presença de Deus na sua vida, o contato, né, a comunhão, né, a proximidade do Senhor falando aos seus ouvidos como uma brisa suave, né? E nós, irmãos amados, temos que aprender a valorizar isso, porque as pessoas não valorizam, né? Como não dá para comprar, então não tem valor, é dado, né? O Senhor Jesus certa vez mandou seus discípulos nas aldeias para pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar o demônio, e ele falou assim, né? De graça recebestes, de graça vocês dão. Essa é a vontade do Senhor, dar de graça a você. Essa é a vontade do Senhor, entregar a você algo que já te pertence. Mas como não tem que comprar, as pessoas não valorizam. Se tivesse que comprar, talvez a pessoa valorizasse. Ah, gastei tanto, ó, pedi a Deus um dom de cura, fui lá e paguei tanto pelo dom de cura, né? Olha, valeu cada centavo que eu paguei, né? Que coisa terrível, que abominação isso, né, irmãos? Bem de graça para você, foi ofertado por Deus. Oferecido por Deus, prometido por Deus a você. E você, valorize isso. Você valorize isso, né? Porque as pessoas hoje não estão compreendendo nada disso. E estão, sabe, rejeitando. E estão ali deixando de lado esses valores tão preciosos de Deus. Essas promessas tão preciosas de Deus que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar, né? E é incompreensível isso, né? É incompreensível as pessoas não quererem mais de Deus. É incompreensível as pessoas não quererem se preparar para aquilo que é de Deus. É incompreensível, né? E você não pode ser este que entra praticando atitudes incompreensíveis. Você não pode ser esse que fica ali, né, na loucura das atitudes do mundo, que é o quê? Quanto mais longe de Deus, melhor, né? Para nós não. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais o Senhor nos preenche, quanto mais o Senhor nos enche, quanto mais bálsamo Deus derrama na nossa vida, quanto mais óleo Deus derrama na nossa cabeça, mas nós queremos, né? Mas nós desejamos, né? Esteja alerta, você é esse, o alvo de Deus esta manhã é você, entendeu? O alvo de Deus esta manhã é a sua vida espiritual, o alvo de Deus esta manhã é que você perceba todas essas coisas para que você possa o quê? Ser aquele que vai fazer a diferença neste mundo. Você pode fazer a diferença neste mundo. Você pode ser diferente. Você pode ser um Felipe. Você pode ser uma pessoa que está ali, né, ministrando o poder de Deus, levando a palavra de Deus, fazendo discípulos, conforme Felipe fez, convertendo feiticeiros, convertendo, né, bandidos, convertendo pessoas que estão distantes de Deus. Você pode ser este, né? Que vai levar pessoas a serem batizadas e receberem a unção do Espírito Santo de Deus, né? Você deve ser este que tem sobre a sua vida isso que nós estamos falando. E eu sei que Deus te oferece isso esta manhã, mais uma vez. Deus te oferece isso mais uma vez, né? Deus, né, quer que você, né, seja hoje, preenchido por isso mais uma vez, né? Mais uma vez, né? A Bíblia diz que este homem, Simão, que era um mágico, feiticeiro, né, que enganava muitas pessoas, se converteu, foi batizado e andava com Filipe e viu sinais. E a Bíblia diz que Pedro e João chegaram em Samaria e começaram a impor as mãos sobre as pessoas ali, e pela imposição de mãos o poder do Espírito Santo de Deus era derramado. E a Bíblia diz que que Pedro e João foram para lá exatamente para esta obra, para serem usados por Deus, para ministrarem ali, né, a unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles impunham as mãos, oravam pelas pessoas, e as pessoas recebiam, né, a unção do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa linda Deus pode fazer através de um homem, né? Quanto poder Deus deu ao homem, quanta unção e autoridade Deus deu ao homem, ao ponto de um homem impor as mãos sobre uma outra pessoa e ela receber o dom do Espírito Santo. Irmãos, sabe, é muita graça de Deus, sabe? É muito poder para o homem, né? Para o homem, um ser tão voltado à carnalidade receber, né, irmãos? É por isso que nós devemos nos conscientizar disso e buscar isso. Santificar a nossa vida, irmãos. Santifica a sua vida, porque é muita coisa. Porque, irmãos, é muito poder que vem do alto ao ponto, através da atitude de um homem de impor as mãos sobre outra, né, o Senhor derramar o poder do Espírito Santo de Deus. E eu sempre falo, né, que a imposição de mãos é transferência de poder. O poder que está sobre a sua vida, a autoridade que está na sua vida é ministrada. E ela é transferida, esse poder é transferido para a pessoa que coloca a sua cabeça sob as suas mãos, né, e recebe o poder de Deus. A própria Bíblia ensina, né, irmãos, né, diáconos e presbíteros, no livro de 1 Timóteo, a não impor as mãos sobre as pessoas precipitadamente, porque é muito poder, né, muita unção de Deus. E aí o que acontece? Se existe a precipitação, o resultado não será bom, né? Então, nós devemos ter entendimento para essas coisas todas. Não podemos ministrar a unção do Espírito Santo de Deus para um endemoniado, né? Não podemos ministrar o poder de Deus para uma pessoa que não quer Deus, que não quer Jesus. Não podemos, não adianta. É algo infrutífero, não causará absolutamente resultado nenhum. Então nós precisamos realmente discernir estas coisas, discernir esse poder. Porque quando você discernir, meu irmão, quando você discernir estas coisas, você vai fazer com entendimento. Quando você fizer com entendimento, o poder será derramado, porque haverá fé. Haverá fé. Quando você faz com entendimento, você faz por fé. Porque você entendeu o poder, você entendeu a razão, você entendeu a causa, você entendeu o motivo. E aí você vai ser, e aí você vai saber que você é instrumento de Deus, chamado para isso. Você é chamado para isso. Aí você vai fazer sabendo e entendendo e discernindo aquilo que você tem que fazer, para que o nome de Deus seja glorificado sempre. Para que o nome de Deus seja glorificado sempre. E nós, né, somos essas pessoas, né? Você pode sim um dia ser usado por Deus para falar do Evangelho, falar do amor de Cristo, né? Você pode sim ser chamado para expulsar um demônio, curar um enfermo. Você pode ser chamado, sim, para ministrar a unção e o poder de Deus sobre as vidas, né? Sobre as vidas que estão ao nosso redor. Aleluia! Né? Eu sempre falo assim, irmãos, que tem três coisas que eu gosto muito de fazer, né? Primeiro, né, batizar nas águas, né? Para mim, o batismo nas águas, que é um sacramento divino, né? É uma ordenança de Deus. Ele tem um simbolismo tremendo. ele tem um simbolismo muito forte, muito forte, né? Daí os irmãos sabem, né, que todas as vezes que a gente vai fazer um batismo na ministração, depois da ministração da palavra, depois da ministração, né, as pessoas passam por um treinamento, né, por uma explicação, melhor dizendo, daquilo que é o batismo nas águas. Depois, para todos que estão presentes, eu faço diferente do que muitos pastores fazem. Alguns pastores ministram e depois perguntam se alguém quer se batizar. Né? Eu, na verdade, pergunto para as pessoas que vão se batizar: vocês ainda querem se batizar? Vocês ainda querem se batizar depois de tudo que vocês ouviram? Né? Eu creio que esta é a grande importância daquilo que nós estamos fazendo. De mostrar para as pessoas e perguntar para as pessoas: está disposto mesmo? Do que você, né, chamar pessoas que nem têm entendimento daquilo que irão fazer, para fazer algo que talvez seja equivocado naquele momento, né? Outra coisa, né? Santa Ceia do Senhor, outra ordenança bíblica, né? Outro sacramento de Deus, né? Que demonstra ali o poder de Deus sobre a sua igreja, a comunhão de Deus sobre a igreja, lembra do sacrifício de Jesus e lembra, faz-nos lembrar que um dia ele vai voltar, né? Faz-nos lembrar que aquele sacrifício foi para o homem, faz parte do homem, que nós devemos nos preparar, examine esse homem a si mesmo, que Deus deseja que o homem coma, e aí vai, né? E o terceiro, que não é um sacramento, mas é um casamento. Para mim são uma celebração maravilhosa, né? E eu dou valor muito grande a isso, da bênção que é dada durante o casamento, porque a bênção que eu ministro durante o casamento é uma bênção perpétua, vai durar para o resto da vida deles, se o casal desejar. Se o casal, né, realmente cumprir aquele compromisso, né, que falaram diante dos homens e diante de Deus, de serem fiéis um ao outro até a morte. Então, são coisas que, se você faz com entendimento, Deus responde. Deus responde, irmão. Se você faz com entendimento, Deus dá a resposta. Deus manda, sim, fogo do céu e confirma no céu. Confirma no céu tudo o que você está fazendo, né? Confirma no céu tudo aquilo, né, que está acontecendo na terra, porque é feito com entendimento, com fé. É feito, né, de forma eficaz, né, espiritualmente falando. Você busque isso. Não seja um ritualista, né? Seja uma pessoa, né, que pega os valores de Deus e se usa desses valores para si mesmo, para que as outras pessoas, né, entendam esses valores através das suas próprias atitudes, mas não seja um julgador, não seja um condenador, não seja uma pessoa que está absolvendo as outras também, mas que você seja uma pessoa que dá valor às coisas santas e que luta pelas coisas santas, primeiro na sua vida, para que as pessoas vejam aquilo e saibam que aquilo é correto e pratiquem aquilo, né? Porque é muito mais fácil as pessoas verem e praticarem do que as pessoas ouvirem falar e não verem nunca aquilo que está sendo falado, né? As coisas santas devem fazer parte da nossa vida e essas coisas santas, né, devem fazer parte da sua história, para que você seja um grande homem, uma grande mulher de Deus, né, grandes pessoas, né, cheias do Espírito Santo de Deus, usadas pelo Senhor. Simão viu, né, a unção de Deus sendo derramada sobre aquelas pessoas que estavam ali. E Simão, o quê? Desejou aquilo, né? Só que ele desejou de forma equivocada, de forma carnal. Ou seja, a conversão dele tinha sido uma conversão, né, que é de desejo, de sentimento, mas ele pouco entendia ainda daquilo, né, apesar dele ter visto e ouvido a palavra de Deus. E ele ofereceu dinheiro para que aquele poder fosse dado a ele, para que ele pudesse impor as mãos, né, e as pessoas pudessem ali receber o Espírito Santo de Deus, conforme diz a palavra, né? Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, Ele ainda não entendia que dinheiro nenhum pode comprar a unção de Deus. Que Deus não se vende. Que Deus não é homem, né? Deus não é homem para fazer coisas injustas e para ser convencido por suborno, né? A própria Bíblia diz que o Senhor não aceita suborno. Muito pelo contrário, o Senhor, ele zela para que, né, a verdade e a justiça dele se cumpra nas vidas, né, que estão, né, ao nosso redor, que estão à nossa frente, que estão à nossa trás, estão atrás de nós. E aí as coisas de Deus, né, acontecerão pela misericórdia do Senhor, né, conforme se cumprirá a palavra de Jesus. Né, alguém, né, recebeu de graça e alguém, né, concedeu a você de graça. Né? Deus tem esse desejo para as nossas vidas. Né? Você tem tudo isso à sua disposição. Tudo isso pronto. Tudo isso disponível a você. Né? Tudo isso disponível, né, à sua vida. Né? E quantas vezes as pessoas não estão dispostas, né, não valorizam aquilo que têm. Né? Não valorizam aquilo que têm à disposição, já dadas por Deus. Por quê? Porque não querem aquilo. Porque não querem orar, porque não querem se preparar, não querem conhecer a palavra, não querem ler a Bíblia, né? Não querem nada de Deus, então. Porque né, que Deus é esse que essas pessoas querem? Né? Se elas não querem as coisas que são dele, as coisas são importantes para ele, as coisas são ricas para ele, que ele determinou que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Então é muito valor. É de muito valor, é de muito valor, é de muito valor, né? É de muito valor tudo aquilo que Deus deixou para o homem, tudo aquilo que Deus deixou disponível para você, então deseje. Então compreenda que você não vai conseguir, como Simão tentou, alcançar as coisas que são de Deus de outra forma a não ser uma separação plena para Deus, um desejo profundo de Deus, um desejo profundo das coisas que são de Deus. Compreenda, né, que se você não fizer aquilo que Deus manda, você não vai conquistar aquilo que Deus já te deu. Né? Aquela visão que eu tive certa vez há muitos anos atrás, da prateleira cheia de presentes, né, e as prateleiras de baixo todas vazias e as prateleiras de cima, né, com os seus embrulhos todos amarelados, porque os crentes não foram pegar, porque simplesmente tinham que subir alguns degraus para pegar, não quiseram se esforçar, mas estavam lá disponíveis, a parede inteira, cheia de presentes, cheia de prateleiras, e as prateleiras de baixo todas vazias, as coisas, né, pequenas, as coisas, né, as coisas que são do início, todas ali saíram, só que as prateleiras que tinham ali algum esforço para ser praticado estavam ali amareladas, né, os seus embrulhos amarelados, empoeirados, né, e Deus me falou assim, quando eu vi aquela prateleira, desta forma Deus me falou, esses são os presentes que o meu povo não veio buscar. Lamento de Deus, irmãos, um lamento profundo do Senhor. Vai lá hoje, vai lá nessa prateleira, vai lá hoje, fala, daqui, meu Senhor, sobe lá o primeiro degrau e pega ali o seu presente hoje, tira a poeira, tira ali, né, o papel todo amarelado, porque dentro haverá ainda a integridade, o poder, a grandeza daquilo que Deus oferece a você. Daquilo que Deus oferece a você. E que é subir um degrau? O que é subir um degrau? Um degrau. Talvez seja você orar, talvez seja você ler a Bíblia, talvez seja você se arrepender dos seus pecados, você arrancar do seu coração a frieza espiritual, você estar disponível para Deus. Talvez seja isso, se subir um degrau. Talvez seja isso, é uma atitude, é uma mudança que você tem que praticar, porque vocês estão lá envelhecidos, é que passou da hora já, né? Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo, né, aquilo que Deus tem para a sua vida, e com certeza, quem está perdendo não é Deus, é você. Quem está perdendo não é Deus, é você. Você está deixando de receber algo que é importante e fundamental para a sua vida. Você compreende isso? Você está me entendendo? Que isso acontece, que isso pode acontecer na sua vida? Você está me compreendendo? Então tome uma atitude. Então tome uma atitude hoje. Que a tua atitude seja uma atitude, né, renovadora, uma atitude de mudança, uma atitude, sim, né, dignidade, uma atitude de um verdadeiro discípulo de Cristo, uma atitude de um verdadeiro discípulo do Senhor, que se prepara, que deseja, que busca e que vai lá pegar. Senhor, é para mim, então eu quero. Vem aqui, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer para pegar, né, aquele embrulho ali, aquele presente ali? O que eu tenho que fazer? E faça. E faça. E faça. Porque se você não fizer, você não vai conseguir chegar lá. Você não vai conseguir chegar lá. Você não vai alcançar. Não adianta você tentar subterfúgios. Não adianta você tentar praticar coisas, né, que supostamente poderiam te levar lá. Não vai funcionar. Com Deus não funciona, irmãos. Entenda isso. Com Deus, lenga-lenga, né, lero-lero, palavra mentirosa, nada disso tem resultado. Deus não se convence desta forma, né? Nunca se esqueça do exemplo de Adão e Eva, né? Que tentaram lhe, né, justificar o seu erro, e Deus olhou para eles e amaldiçoou o homem e os expulsou da sua presença, né? Então, né, não seja parecido. Olha, as atitudes de Deus são as mesmas. Não seja parecido, porque senão as atitudes de Deus serão as mesmas. Ele é justo. A Bíblia diz que ele não muda. Ele não muda. E a palavra dele sempre se cumpre. Né? Aí Pedro respondeu. Pedro, porém, me respondeu. Respondeu a Simão, né, que ofereceu dinheiro para ter o dom de impor as mãos, né, para as pessoas receberem o Espírito Santo. Pedro, porém, me respondeu. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração é reto diante de Deus. Ou seja, Pedro deu uma palavra dura, falou assim: olha, você está fora. Você está fora. Você está fora. Você não está entendendo nada. Você está fora desse ministério. Não faz parte da tua vida. Você não tem parte nisso, porque você não é reto diante de Deus. Você não tem parte nisso. Todas as vezes que você confunde as coisas que são de Deus, você está sujeito a receber uma palavra dessas. Olha, você não tem parte nisso. A tua atitude te separa disto. Coisa séria, irmãos, muito séria, sabe? Coisas importantes de você entender, coisas importantes de você, né, compreender, para que você possa lutar contra, né? Para que você possa não passar por isso, que aquele homem que se converteu, foi batizado, andava com Filipe, viu sinais de Deus, ainda assim, né, deu uma palavra terrível contra Deus, né, querendo ali obter um benefício por conta, né, do seu dinheiro, que já era o quê? Oriundo de práticas malditas, né, feitiçaria, magia, né, que Simão praticava. Então, irmãos, olha só, e Pedro teve um discernimento tremendo, porque eu creio que Pedro se lembrou de tudo que Jesus falou, né? Ele não tinha como fazer aquilo. Não faça a obra de Deus por interesse, não faça a obra de Deus esperando receber algo material em troca, não faça a obra de Deus esperando reconhecimento do homem, faça para Deus, entendendo o teu chamado, entendendo o teu desígnio, entendendo aquilo que você tem que fazer. E quando vier uma cilada de Satanás, como era aquela cilada daquele homem, né, para Pedro, você discerne e fala: olha, para trás de mim, Satanás. Conforme Jesus disse para o próprio Pedro, quando Pedro disse: Senhor, né, vamos formar um exército aqui para te defender e tal. Né, Jesus falou: para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Essa não é a história, né? Essa não é a história que deve acontecer. Então, que você compreenda tudo isso, que você entenda tudo isso e que você viva tudo isso, para que a glória de Deus se manifeste em você, para que a unção de Deus se manifeste na tua vida. Se você desejar, isso tudo vai acontecer. Se você desejar, isso tudo vai fazer parte da sua vida. Você vai ser um grande instrumento de Deus. Você vai ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ser um discípulo verdadeiro de Cristo, que faz a obra de Deus com poder e autoridade, para que muitas vidas reconheçam Jesus e se convertam a Ele, por conta das tuas palavras e por conta das tuas atitudes, sabe? A igreja precisa disso, de homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus e que agem segundo a palavra, na simplicidade da palavra, buscando esse poder, porque se você não buscar esse poder, ele não virá. Se você não se entregar, ele não virá. Se você não desejar, ele não virá. Se você desejar para obter lucros, para obter status, para obter ali, né, reconhecimento público, Deus virará o rosto e não dará, não concederá. As coisas de Deus são sinceras, simples, né? São verdadeiras e feitas com amor e por amor. Que o seu desejo seja porque você ama a Deus e porque você ama as vidas que estão ao seu redor. Por isso que você quer, por isso que você quer ser um discípulo, por isso que você quer dom de Deus, por isso que você quer ser usado por Deus. É, sempre falo, para que o dom de cura se você não vai orar pelo enfermo? Né? Para quê? Quem tem um dom de cura, vai aonde Deus manda. Não importa a distância, não importa o dia, não importa a hora. Ele vai aonde Deus manda para ministrar ali o dom que está sobre a vida da pessoa. E Deus conhece muito bem o coração da pessoa. Deus acorda você 2 horas da manhã, vai lá visitar meu servo. Você, ah, senhor, estou com sono, agora não, vou amanhã. Aí a pessoa morre. A pessoa morre. E você fez o quê? Envergonhou Deus e será condenado por isso. Né? Que você compreenda tudo isso, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida sempre. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. E eu vou ministrar a unção do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aí pertinho de você. Mas Deus está. As minhas mãos serão levantadas. E eu creio que o Senhor Deus está olhando para elas agora. Eu creio que o Senhor Deus deseja te abençoar através dessa oração. Então que você agora, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Para que Deus possa ministrar a você o poder dele. Se você não puder, não tem problema. Deus ministrará porque conhece você, conhece a sua dificuldade, conhece a sua luta e vai fazer da mesma forma para a glória dele. Então agora eu te peço, feche os seus olhos, tenha fé, deseje para que Deus possa lhe conceder hoje, né, o dom do Espírito Santo. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz. Vem sobre nós, Altíssimo, revela-te a nós, Senhor. Revela-te a tua igreja, Alabasubi, Alabaxéia, Seremicandalaia, Seremiclaia, Sandalaias. Revela-te a este povo, Senhor, que te busca, que te deseja, Senhor da glória, Pai, que quer receber de ti, Senhor da glória, algo novo. Ricandalabasurianda, Alabaxéia, Seremicandalaias. Vem, Deus, ministra teu poder, Senhor. Ministra a tua unção sobre este povo, Senhor. Concede dons espirituais. Concede, Senhor da glória, Pai, algo novo, algo... Oh, Deus, persistente, algo, Senhor da glória, Pai, que seja, Senhor da glória, definitivo sobre estas vidas, Senhor. Pai, convence aquele que está ainda, Senhor, ou que estava, melhor dizendo, distante, iludido, Senhor da glória, Pai, com as coisas que são deste mundo, com a tua obra, Senhor da glória, Pai. Oh, Deus dos exércitos, vem, Senhor da glória, capacitar. Vem, Senhor, fazer brotar no coração do teu povo, da tua igreja, um desejo novo, Senhor. Um desejo, Senhor, profundo de serem usados por ti, de serem cheios do teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, faz esta obra, eu te peço, Senhor. Concede a este povo, Ricandala, Surianda, Lalalalabaxéia, Serenicandalaias. Ô Deus, concede, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor, da glória a tua misericórdia, Senhor, e que haja, Senhor, da glória grande mover espiritual agora. Que haja grande unção espiritual agora, Senhor. Ô, Senhor, chacoalha, balança, Senhor, treme, Senhor da glória, Pai. Estremece, Senhor, o teu povo que recebe agora, do alto que venha, do poder que vem do alto, Senhor, sobre as suas vidas, Senhor. Papai, ora em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. E eu te peço, então, Senhor, ministra agora, Senhor. Ministra. Para a glória de ti, somente para a tua glória, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Graças a Deus, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Você recebeu o poder de Deus, então você está abençoado. Para a glória do Senhor, do Deus vivo. Do único Deus, o Deus da verdade. Aleluia. Graças a Deus. Grande discípulo do Senhor. Né? Eu sei que o Senhor deseja te chamar por este nome. Aleluia.